Semana Sonora.
A tomada aqui, as fotos pelo país.
Ei, rapidinho, antes de começar esse episódio, nos ajude. Pois é, a gente está com uma campanha no Apoia-se para você ajudar o podcast a crescer. Se você puder, contribua. Onde? Basta ir em apoia.se/historiasociedade sem o E e contribua nas mais várias formas que você puder. O link você vai encontrar na descrição desse episódio. Você também pode acessar pelo nosso site, que é historiasociedade.com, e por lá você vai conseguir também contribuir, pessoal. No mais, vamos ao episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite. E se você sofre de insônia, boa sorte. Está começando mais um episódio do podcast História e Sociedade. Eu sou o Sérgio Amaral. Comigo aqui, novamente, depois de uma ausência breve, o nosso colega Vinícius Orix. E hoje o assunto é a crise do século XIV, aquela crise que atingiu ali a Europa já no final da Idade Média, ali na Baixa Idade Média. Então, Vini, vai lá, dá o seu pontapé inicial aí para a gente começar esse episódio, para a gente já adentrar no assunto. Seja bem-vindo de novo, depois de uma ausência aí.
Fala, galera. Fala, meu pessoal. Fala, meus queridos. Né, primeiramente, pedir desculpas, voltar depois de... Então, um período sazonal, né? Participo de um, no outro não participo, participo de outro, né? Outro falto. Porque final do ano, galera, final do ano aí, que para quem é professor é correria.
Aqui, e aqui nós estamos, somos dois, né? Então...
Exatamente. Aí fechando o cursinho também, que tinha Enem. Aqui para nós da Brasília temos o PAS, né? O Programa de Avaliação Seriada. Então tudo isso está de final, tudo isso está de... Né, o PAS, a preparação para o PAS que está meio conturbada, mas a gente estava no meio da preparação também. Então nesse fechamento de tudo aí, não... Né, pegou aí o período de gravação, mas agora estou de volta, né, e acho que acredito que nessa reta final dessa temporada, até o final, até ano que vem, a gente volta tranquilamente. E, pessoal, hoje a gente vai falar de um assunto que eu amo de paixão, que é a Idade Média. A gente vai voltar a falar de Idade Média, porque o primeiro podcast que eu participei aqui foi sobre Idade Média, foi sobre Cruzadas, e a gente vai voltar a falar desse assunto aqui hoje. Né, falar, voltar... Né, um pouquinho de Cruzadas, e a partir dali falar sobre a parte final do que a gente vem chamar de Idade Média, mas a gente vai botar isso na mesa, a gente vai conversar um pouco sobre isso, porque a gente não pode ver isso com essa visão que a gente tem hoje, que a gente pode datar o início e o final. Não, a gente vai conversar isso, porque é um período ali de transição, um período de mudança, um período de passagem, que é muito importante, né, para até chegar aos dias de hoje.
Então é isso aí. E só fazendo coro aqui a correria que tá para nós aqui, eu, no meu lado aqui, que trabalho em escola pública, tenho ainda as avaliações do SAEB ainda, cara, que é uma avaliação para avaliar o nono e o terceiro ano do ensino médio, então foi outra correria aí. Além do Enem, claro, né, e para quem é ali do DF, tem o PAS da UNB também aí para agravar a situação. Mas voltando aqui, a Idade Média... Vamos fazer aí um panorama, né? Vamos assentar aí o nosso ouvinte primeiro, né? Muitos aí gostam de Idade Média têm uma noção já do que foi o período, mas para ninguém cair aqui de paraquedas, vamos lá, né? Lembrando, diferentemente do que a gente coloca entre século V ao século XV, né? A gente só usa isso para facilitar esse processo de tempo histórico. Né? Mas, mesmo assim, a gente vai separar aqui Alta Idade Média, que é aquele primeiro momento lá dos 5 primeiros séculos, e a Baixa Idade Média, que já é o momento derradeiro dos 5 últimos séculos. E quanto à Alta Idade Média, a gente vai também relembrar do período feudal, aí, que foi o grande transformador, lembrando, da Europa... Porque se a gente for pensar em Idade Média em outras regiões, é totalmente um contexto totalmente diferente. Né? O feudalismo não atingiu o mundo todo. Né? A gente estuda focado ali na Europa nesse momento. Nosso currículo é assim, infelizmente. Agora que está mudando um pouco. E O feudalismo é que a gente pode dar aí o pontapé inicial para a gente entender esse período, né, Vini?
Exato, Serginho. Acho que é muito importante, né, falar o que você falou. Que aqui a gente tem uma visão, pessoal, da história ocidental. Né? Basicamente, a gente tem... Né, a gente até fala um pouco de história oriental, mas se a gente for pegar o mapa, né, o Oriente para a gente é o Oriente Médio. A gente não vai para o Extremo Oriente, porque se a gente fosse entrar em assuntos do Extremo Oriente, teriam coisas, né, muito legais de falar, como o Império Mongol, sobre, né, impérios chineses e tudo mais, mas isso...
A própria Índia, né?
Índia também e tudo mais. Mas isso tem relevância para nós aqui no Brasil, né, para a construção da nossa história. Querendo ou não, o feudalismo, tu fala assim, mas o que feudalismo tem a ver com a história do Brasil? Ok, tudo e nada, nada e tudo ao mesmo tempo. É, obviamente que nada, porque a gente não tem uma relação direta com o feudalismo, mas tudo por quê? Porque justamente a gente está falando do processo final da Idade Média, a gente vai falar do fortalecimento dos reis. A gente fala de um país aí pequenininho que surge primeiro, que é Portugal, que se lança aos mares, né, pioneiramente, e depois chega na América... depois de Colombo, obviamente, mas pega a parte aqui do Brasil. Então, assim, tem a ver, a gente estuda o feudalismo por quê? Porque ela, né, querendo ou não, de uma forma direta, atinge a nossa história aqui no Brasil por conta de Portugal. Portugal é um país que viveu, de certa forma, o feudalismo. Né? Nós temos aqui o nosso amigo que recorrente participa com a gente, o Léo, que está morando lá em Portugal, e ele fala pra gente que lá é uma imersão a esse mundo feudal, de heróis feudais e tudo mais. Então, por isso que a gente estuda história nessa história ocidental, da história do nosso mundo aqui, ocidental.
Só fazendo um adendo, Vini, rapidinho, para quem aí se interessar principalmente dessa parte aí que você falou de Portugal, a gente, eu e Vini aqui, ó, nós fizemos dois episódios bem legais sobre isso, que é a vinda dos portugueses ao Brasil, episódio 3, e as grandes navegações, que é o episódio 41, que conta justamente essa transição, né, de Portugal, que ainda é um país extremamente, vamos dizer assim, feudal, e traz isso ao Brasil. Pode dar prosseguimento.
Exatamente.
Aí,
né? Exatamente. E aí, pessoal, a gente tem, como o Sérgio dividiu, falou para nós, essa divisão de alta e baixa Idade Média. Tem até gente que fala que agora tem uma perda de plena, que é um período de estabilização da Idade Média.
Fazer uma média Idade Média, né?
É, uma média Idade Média. Mas, assim, quando a gente fala de Idade Média, tem que falar duas coisas, né? Acho que duas coisas são principais nesse contexto. Uma, de uma maneira estrutural, a segunda é uma maneira sistêmica. Né? Acho que, na maneira estrutural, é a Igreja Católica, que é a grande potência da época. Né? Quando a gente fala de Europa, nesse período, basicamente todo mundo era cristão. Quem não era cristão era convertido, ou obrigado a se converter. Então, quando a gente fala de Idade Média, a gente tem que falar de Igreja Católica, a sociedade estamental, o topo é o clero, então é a coisa mais importante do mundo, nesse momento ocidental, né, no mundo ocidental, é a Igreja Católica, e que vai se expandir também até o Oriente, o Extremo Oriente. E outra coisa importante, que quando se fala em Idade Média, se você perguntar para uma pessoa, a primeira coisa que se fala em Idade Média, se você perguntar, é feudalismo. O que era o feudalismo? O feudalismo era o sistema social, econômico...
Político também, né?
Estrutural. Político, isso está faltando essa palavra. Então, era o sistema econômico, social e político. Da Idade Média, tudo circulava, tudo funcionava, tudo se esquematizava ao redor do feudo. Essa unidade produtiva que a gente chama de feudo, que é uma tradução nada literal, é uma fazendona, onde tinha um castelo no meio, que onde ficava o senhor feudal ao redor, ficava ali... Né, os servos, ficavam, né, outros pequenos nobres, dividido em terras comuns, terras dos servos, terras do senhor, né, e tudo funcionava ao redor disso, pouco uso de dinheiro, para não falar que não tinha uso de dinheiro, era o pouco uso de dinheiro, né, quase não existia uso de dinheiro, porque não era necessário. Mas, assim, no caso aqui a gente está falando de crise da Idade Média, a gente está falando justamente da... Como posso fazer? Da desestruturação, do desgaste desse sistema feudal, da queda desse sistema feudal. Porque a gente não está falando, né, do fim do mundo ocidental, a gente não está falando do fim dos títulos de nobreza, a gente não está falando até mesmo do fim do próprio feudo. Os feudos vão existir ainda. Nessa estrutura feudal, essa relação feudal, a bem na verdade, ela vai existir até, né, se a gente for pegar uma data, até 1789, com a Revolução Francesa. E se a gente for um pouco mais longe, a gente vai ver resquícios desse sistema feudal na Rússia até o século XX. Mas aqui, pessoal, então quando a gente fala da crise da Idade Média, está falando da crise desse sistema feudal, que era um sistema rígido, era um sistema fechado, não vou falar totalmente fechado, mas um sistema muito fechado, né, tipo, que pouco permitia a ascensão social, que não, né, quase não utilizava de recursos financeiros, que a figura política era voltada no senhor feudal e não era no rei, por mais que a existência da figura do rei estava lá. Eu faço um paralelo assim, né, com um colégio, por exemplo, né, um colégio privado. Você não sabe quem é o dono do colégio, às vezes. Às vezes o colégio tem um dono, o dono não aparece no colégio, o aluno não sabe quem é o dono do colégio. Se o dono chegar no colégio e falar, apontar assim, ó, entra pra sala, vai, ou bota o uniforme aí, o aluno vai olhar e falar, uxi, quem é tu? Mas se for a diretora, na hora o cara obedece. Por quê? Porque ali é a presença, né? É a liderança local. A diretora é como fosse um senhor feudal, né? Então, porque era a potência, era a elite, né? Era a estrutura política local. Então, justamente o que a gente está falando, né, da crise da Idade Média, é justamente o desgaste desse sistema. Mas uma coisa que é importante falar, Serginho, é que assim, a gente tá, como a gente falei no começo, a gente está vendo de longe, né? A gente está vendo, né, essa linha do tempo que o professor de história adora desenhar na primeira aula, para você ter uma ideia e tudo mais. Isso não funciona aqui. O homem, né, o ser humano, o Deus usar a palavra homem, né? Tipo, o ser humano.
Eu também, eu não gosto, não.
O ser humano que estava aqui no século XV, no século, né, XVI, independente de onde for, ele não sabia, opa, acabou a Idade Média, começou a Era Moderna agora, estamos na Era Nova. Não. Ele não sabia onde começava, ele não sabia.
Muito depois esse assim, conceito que nós temos.
E esse conceito, essa visão positivista da divisão ali, já está caindo esse conceito, né? O que marca o fim da Idade Média, a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453, se não me engano.
A própria, né, Vini, ideia da gente conceituar como Idade das Trevas, como eu vi quando era criança e aluno. A Idade Média também. É a Idade das Trevas. Tem que é um outro conceito também. Que está caindo por terra.
E deu o Júlio que se fala, né? O professor Júlio que participou aqui também. Ele que nos ensinou isso. Porque isso é um conceito iluminista para justamente criar essa visão pejorativa para a Idade Média, que não era bem assim. Mas então, pessoal, a gente está falando desse desgaste. Então, a gente não está falando, ó, acabou, começou. A gente está vendo essa mudança desse sistema que está vindo até a mudança definitiva. E para mim, o marco que mostra, que molda o fim da Idade Média, para mim, né, da minha visão, isso bem claro, para mim é o Renascimento. E até o nome se fala isso, né? Renascer. Porque, não porque a Idade Média foi um período de trevas ou foi um período ruim. É um dos períodos que eu mais gosto de estudar. Mas é justamente de transição, porque o Renascimento vai justamente pegar todas essas mudanças que estão vindo nessa fase final da Idade Média e consolidar uma nova forma do ser humano enxergado ali para frente.
E eu acho, né, também que, como a gente fala do renascimento comercial, né, esse renascimento urbano, é importante, eu sei que talvez você chegue aí, que é ver como há uma mudança de estrutura com a ascensão burguesa, né, também.
Com certeza, e a gente vai falar disso. Até porque o próprio Renascimento, ele começa, tipo assim, a gente tem essa imagem do Renascimento muito no século XV e XVI, né? Principalmente por Da Vinci, principalmente por Michelangelo, mas pouco se esquece que o Renascimento ele começa no século XIV, em 1300, né? Com Dante e tudo mais, de Giotto e por aí vai. Então, assim, o Renascimento começa na Idade Média. O Renascimento urbano e comercial começa quando? Lá no século XI, nas Cruzadas. Então, a partir do ano 1000, a gente tem já o ápice do feudalismo, e aí também, no meu ponto de vista, a gente pode falar com as Cruzadas, porque as Cruzadas é o ápice desse modelo feudal, é o ápice da expansão do cristianismo pela Europa e também ali pelo Oriente Próximo, né, que é o Oriente Médio. Então, a gente pode falar, no meu ponto de vista, eu coloco as Cruzadas no ápice da Idade Média, e a partir dali é a queda, a crise que a gente fala aqui, por conta das mudanças que vão vir causadas pelas próprias cruzadas. Porque o primeiro fator que a gente tem que colocar aqui, aí depois eu falo os Cavaleiros do Apocalipse, que faz sentido, mas primeiro a gente tem que botar aqui justamente o que a gente falou, o Renascimento Comercial e o Renascimento Urbano. Porque isso já vai justamente mudar o que eu acabei de falar, que é o feudalismo. feudalismo, toda a estrutura era baseada no feudo. Se a gente fala de um renascimento urbano, a gente está falando da retomada das cidades, né, do que a gente vem chamar os burgos, essas cidades muradas, que ficavam dentro dos feudos. Primeiramente, eles ficavam dentro dos feudos. Mas a gente começa a ver as autonomias dessas regiões, justamente pela retomada do comércio também, onde surge essa, dentro do burgo, a burguesia, né, corporações de ofício, comércio, a busca do Oriente, contato com o Oriente e demais. Então, a gente vê essa emancipação desses locais através da compra das cartas de franquia que fazia as cidades, os burgos, se tornarem independentes e cada vez mais eles crescerem. Né? E até mesmo nobres, senhores feudais, deixarem de morarem no feudo e irem para as cidades. Se eu não me engano, um texto que eu li, muito em Paris aconteceu isso, né? Perto ali do rio, se eu não me engano, qual é o rio? Rio Sena, em Paris, tinham casas de nobres feudais, né? De seus filhos já moraram em Paris e tudo mais. Então a gente vê essa retomada das cidades, até mesmo a cidade e o comércio aqui são importantes, porque vai ser a primeira etapa de desestruturar o sistema feudal, né? O feudalismo. Por quê? Porque lá no feudo o cara era um servo. O cara vivia sob o regime, né, ligado ao feudo, trabalhar para o senhor feudal, mas trabalhando para o feudo. E aí, se a gente for aprofundar mais aqui, a gente tem que entrar em Marx, e não um momento aqui. Mas essa questão das cruzadas, né, tomando as cidades, permite que esse servo consiga sair do feudo e fugir para as cidades, para os burgos. Então, a primeira destruturação que a gente vai ter aqui é isso. Os feudos, querendo ou não, vão ter uma baixa de servos, porque eles vão passar a migrar para os burgos, lá eles vão viver por si só, porque às vezes são atividades que eles já faziam
dentro
dos feudos,
né?
Como, né, marceneiro, como ferreiro, como sapateiro, o que for, e agora ele vai fazer isso na cidade, só que ganhando dinheiro, ou, né, dentro de uma corporação de ofício. Então a gente vai ter essa migração, né, uma questão abrupta nesse momento, mas é uma desestruturação do sistema feudal, e cada vez mais a gente vai ver essa migração incentivada pelo nascimento das cidades, né, que vai ser combinado pelas cruzadas e pelo nascimento do comércio. Qual veio primeiro, o renascimento comercial ou o renascimento cultural? Não sabemos, os dois vieram ao mesmo tempo praticamente, foi uma simbiose entre os dois, porque
o comércio é a cidade e a cidade precisa do comércio. E vice-versa.
Um é complemento para o outro. Tá, exatamente. Então, assim, para a gente entender a primeira crise da Idade Média, a primeira questão a gente tem que ver isso, né? Tipo, a gente tem que ver essa mudança, essa migração, essa primeira desestruturação do sistema feudal que está no servo e nas cidades. Então, a gente está vendo deixar de ser menos rural, ser mais urbano, né? Os servos fugirem dos feudos para as cidades e, obviamente, isso afetar o sistema inicialmente.
Tá certo, então. Então, fizemos aí esse panorama do ápice feudal e o início do declínio com a chegada, principalmente, ali do período conhecido como o Renascimento. Há também, claro, outros fatores e que a gente pode citar aí rapidamente, né? Você falou aí das cruzadas, que inclusive tem um episódio nosso aqui gravado também, que é o episódio 22, que eu super recomendo, que tá show de bola. É um dos meus episódios preferidos, inclusive, não nego.
Eu também.
E tem também, Vini, outro momento ali, e aí a gente vai subir um pouco a ladeira ali da Europa, que a gente vai ver ali aquela disputa lá nos Flandres, né? Se é que você me entende o que eu tô falando também.
Sim. E aí a gente entra nessa questão dos Cavaleiros do Apocalipse, né? Porque quais são os Cavaleiros do Apocalipse?
É morte...
Primeiro que vem... É a peste, fome...
Guerra?
A guerra... É peste, guerra, fome e a morte. A morte é a última.
Eu só lembro do anime do X-Men, que tinha um apocalipse, que ele criava os quatro cavaleiros dele.
Não, eu ia adoro. Falar do Supernatural, que o Supernatural aparece na Horda também, né?
Que é o Apocalipse, Apocalipse com aquela dublagem, tolo, eu vou criar os meus quatro cavaleiros, e pegava lá e...
Era muito bom, aquele
antigo
era muito
bom. Lá.
E tá no Disney Plus, se não me engano.
Tá no Disney Plus, aí, ó. Mas continue.
Ou se tá, ou vai tá. Um dos dois.
Não, tá. Mas, enfim, eles vão produzir uma nova temporada, um spoilerzinho aí pra quem gosta. Mas agora sim.
Pois
aí.
Saiu agora no anúncio, né?
É.
Mas, enfim, por que a gente tem que falar dos quatro cavaleiros do Apocalipse aqui? A gente tem que voltar um pouquinho também aqui nessa questão do ano 1000. Porque na visão cristã, sempre que a gente tem o ano 1000, a gente tem essa idealização do Apocalipse. Aconteceu no ano 1000, na toa que um dos fatores das cruzadas é esse, essa ambientação do Apocalipse, né, de libertar os centros, né, cristãos, né, o centro de peregrinações, a Terra Santa. Nos anos 2000, a gente viveu isso, né, quem viveu os anos 2000, aquela virada do ano, a gente viveu, né, muita gente ficava... Teve seita que matou a galera aí por conta disso, mas...
Até bug do milênio tinha, né?
É, porque sempre... E falo pra vocês, no ano 3000 vai ter a mesma coisa, porque sempre o ano 1000, né, tem essa pegada... Tem um anime que fala disso, que é o Record of Ragnarok, que é no ano 1000, que tá também, de novo, essa discussão da extinção da humanidade. Pra quem quiser, tem o meu podcast anime chamado Sem Fillers, que a gente faz a análise desse anime, que, pra quem assistiu, ou pra quem quer assistir depois, vai lá escutar. E assim, então a gente tem, primeiro a gente tem que entender essa pegada do ano 1000, que, como a gente falou, começa o declínio do feudalismo. E aí, com essa pegada, né, do Apocalipse, essa idealização coletiva do Apocalipse, começa a vir os Cavaleiros do Apocalipse, quais, né, como a gente falou, os quatro: peste, a guerra, a fome e a morte, né? A morte, a celebração de tudo isso. E o que acontece? Nesse momento, né, desse declínio da Idade Média, essa crise do feudalismo, a gente vai ver, querendo ou não, esses quatro Cavaleiros do Apocalipse aparecendo. Né, o Sérgio já puxou aqui para nós o primeiro, que foi a guerra. Na verdade, né, na ordem, o primeiro seria a peste. Eu vou começar aqui pela guerra, que é a Guerra dos 100 Anos, uma guerra que durou 116 anos entre a Inglaterra e a França. Para quem não sabe, pessoal, a Inglaterra, ela surge justamente de uma invasão francesa, né, dos normandos, da Normandia. Guilherme I, ele era francês, por assim dizer. E ele invade a Inglaterra e forma o Reino da Inglaterra, né, o primeiro rei, Guilherme o Conquistador, William I. Mas, assim, por laços feudais, muitos nobres ingleses também eram nobres franceses. Tinha essa questão ali, né, de boa parte ali da Normandia, de Flandres e tudo mais. Tinha essa relação entre a nobreza inglesa e a nobreza francesa. Até que chegou um ponto onde o rei francês veio a falecer e duas casas, dois nobres, um inglês e um francês, vêm disputar o trono, né, da França. Ambos se intitulam rei da França, o rei da França, né, o sucessor do rei da França. Só que, obviamente, ambas as partes não aceitam o outro e começa esse conflito entre ambas as partes, né? Mas vamos lembrar que, como eu falei a vocês, tinha a parte da França que apoiava o rei da Inglaterra. E tinha uma parte, outra parte da França, apoiava esse marquês, esse conde francês, que se intitulava...
Herdeiro do trono.
O herdeiro do trono. E começa essa grande guerra que vai durar 116 anos. Mas, obviamente, não foi 116 anos, né, contínuos de guerra.
Teve suas interrupções, mas, assim, é o período de, digamos assim, litígio, conflito, né? Que
exatamente,
não deu um final pro negócio.
Exatamente. Vai ter altos e baixos, vai ter períodos que a Inglaterra vai estar, né, vencendo o conflito, tem horas que a França vai estar vencendo o conflito, e vai ter essa troca e tudo mais. Então, a gente vai ter 106 anos de conflito, mas 116 anos de quê? De mobilização de tropas, de nobres. E quando a gente fala de mobilização de tropas, pessoal, de servos também que iam para a guerra, como piqueiro, como vanguarda e tudo mais. Então, assim, por que é importante citar a Guerra dos 100 Anos como o declínio da Idade Média? Porque, a França é o principal país feudal, né, da história feudal que nós temos. É tudo, basicamente, tudo que a gente vê de França, ou a gente vê de feudalismo, é na França. Os maiores historiadores sobre feudalismo são franceses, né? Le Goff, Pernod e tudo mais. Então, assim, tem a ver, né, essa Guerra dos 100 Anos, porque envolve a França. E, obviamente, a Guerra dos 100 Anos, ela vai ser um fator para essa crise. Por quê? Porque muita gente vai morrer ao longo desse período, né? Inclusive servos, inclusive nobres. E falar servos aqui, vocês vão ver que vai ter uma importância lá no final. E, obviamente, quando um nobre morre, quem sucede o seu feudo é o seu filho, né? O mais velho, o mais forte e tudo mais. Mas se um senhor feudal morre, seu filho também morre, ou não deixa herdeiros, ou o que for, para quem fica esse feudo? Então, a gente está vendo, né, nesse quesito da Guerra dos 100 Anos, a gente vê, querendo ou não, um desgaste político do feudalismo. Né? A gente viu com os Renascimentos um pouco de desgaste social, uhum. E aqui a gente vê um desgaste político. Por quê? Porque a gente está vendo, um conflito pela coroa da França, então já dá um motivo, um título que era quase esquecido, que era rei, Agora tem uma coisa importante acontecendo ali, então dá um certo valor. E o que acontece? Como a nobreza feudal vai aqui, né? Não é que ela vai se dizimando, mas ela vai se enfraquecendo. Quem vai ganhando poder em relação a isso? O rei. É claro que não é um processo tão simples. É claro que tem um processo muito longo, claro que a gente envolve
burguesia. Não é uma coisa feita da noite para o dia, né?
É, isso aqui é uma parada que é um outro capítulo de falar, né, de fortalecimento dos reis, né, da formação dos estados
modernos. Dos
estados modernos e tudo mais. Então, assim, isso aqui é uma questão simplória justamente dessa questão política. Né? Já que um feudo deixou de ter um senhor feudal, quem passa a ser o senhor feudal daquele feudo? O rei. Porque vão lembrar que a passagem de um feudo para um senhor feudal era uma cerimônia de fidelidade, uma cerimônia de
aquela
passagem,
suzerania e vassalagem, né?
Suzerania e vassalagem. Então era uma doação da... Como pode dizer? Não era a doação do feudo. Era você doava a posse do feudo. O que é diferente de posse e ter? Né? E ter a propriedade. O senhor feudal não tinha a propriedade do feudo. Ele não era dono do feudo. Quem era dono do feudo? O rei. É a mesma coisa, tá eu, Serginho, aqui. Eu tenho uma camisa de São Paulo impressa para o Serginho e para o jogo de São Paulo comigo. Ele é dono dessa camisa de São Paulo? Não, ele tem a posse da camisa. Eu sou o dono. Né? Então, se o Serginho um dia, sei lá, né, por algum motivo, não se mudar, eu vou lá na casa dele e falo, ó, essa camisa é minha, me devolve, entendeu? Porque a propriedade é minha, estava na posse. Da camisa. A mesma coisa vai acontecer aqui.
Tem um termo que é usado até hoje, para quem aí é de zona rural, eu esqueci até o nome do termo, me vai faltar a memória, que é quando você é dono da terra e alguém quer usar a sua terra para produzir, plantar alguma coisa. E aí você, como uma espécie, você cede o terreno, a pessoa vai lá...
É o arrendamento.
Arrendamento, isso. Só que aí... É um aluguel,
não
quase.
Era bem... Né? É. O arrendamento era aluguel. Não era um arrendamento porque, né, o senhor feudal passava por linhagem aquele feudo. Né? Mas, no fundo, pertencia ao rei. Então, quando a nobreza se enfraquece e morre nessas guerras, quem passa a ser, de novo, ter a posse do feudo? O rei. Então, o rei vai se fortalecendo aqui. Então, a gente vê essa primeira mudança, esse primeiro caminho, o fortalecimento do rei, o que vai ser importante para a era moderna. Né? Quando a gente fala era moderna, a primeira coisa que a gente fala são dos Estados Nacionais Modernos.
As monarquias absolutistas, né?
As monarquias absolutistas. Então, quando, se a gente está falando que vai chegar lá, é aqui que começa essa retomada do poder dos reis nesse sentido. É, tinha que começar de alguma coisa. Começa aqui. Então, a Guerra dos 100 Anos é importante por conta desse fator. Tanto na França quanto na Inglaterra. Não é à toa que são as duas monarquias que são mais lembradas nesse quesito de monarquias, né? Até de monarquias absolutistas. Nesse contexto também a gente vai ter Portugal, vão ser Espanha, que vão usar da guerra também para fortalecer suas monarquias, para fortalecer seus reis. Então a Europa quase toda está em guerra nesse momento, né? Sem contar as cruzadas, que já falamos e tudo mais. Então um dos cavaleiros do Apocalipse já aparece aqui.
A guerra.
Que é isso.
Então, como nós falamos aí, acabamos dando um pulo assim, entre aspas, na peste, que era o que você ia estar primeiro. Tem duas opções aqui, Vini. Você volta, fala da peste agora, ou você dá sequência na fome, porque a Guerra dos 100 Anos, por exemplo, traz como consequência a fome, né?
É, mas a peste também, Sérgio. Então, acho que é importante falar da peste
então,
antes.
Então, vamos falar da peste e já emendar com a fome aí. Vamos lá. O negócio
não,
aqui é feio.
Com certeza.
Mas,
negócio
vamos
aqui,
lá.
Aqui é a parte feia da parada.
É, o negócio
aqui
é feio.
Porque quando a gente fala de peste, obviamente, a gente tá falando da pior... A gente pode falar a pandemia que existiu, né, no mundo ocidental oriental, ali no Mediterrâneo, por assim dizer, né? Porque foi, de fato, uma pandemia, matou um terço, né? Alguns livros falam um quarto, alguns livros falam um terço da Europa, da época, sem contar em outras regiões, que foi a peste negra, a peste bubônica, né? uma peste bacteriana, que se alastrou pela Europa, principalmente ao redor do Mediterrâneo, e matou muita gente, porque não se... Pessoal, a gente vive num período muito tranquilo recentemente. A gente está vivendo uma pandemia agora, que morreu muita gente, mas proporcionalmente a peste bubônica, a peste negra, matou muito mais gente. Né? Que hoje o mundo né, vive bilhões de pessoas. Naquela época eram milhões. Então, assim, proporcionalmente a peste negra foi uma das piores pestes, pandemias que existiram na Terra.
Houveram
e a gente
lugares,
não sabia,
né,
o que estava acontecendo.
houveram lugares ali na Europa que dizimou mais da metade da população.
Sim, ainda mais. Se você for ver um mapa epidemiológico, por assim dizer, ali perto do Mediterrâneo, principalmente na Itália, né, e alguns lugares ali de Espanha, Portugal, ali tudo mais, foram, né, muitas mortes. Mas para o norte da Europa, né, teve menos por conta desse fluxo entre Oriente e Ocidente, porque veio do Oriente a peste bubônica, né? Para quem não sabe, a bactéria estava nos ratos, as pulgas dos ratos, né, sugavam o sangue do rato, a pulga pulava para o ser humano, né? Quando sugava o sangue do ser humano, passava a bactéria e começava essa pandemia que assolou o mundo ocidental nesse momento.
E aí é importante também, Vini, a gente falar duas coisas. A gente fazer a integração, saber, que não são coisas separadas. Nós falamos lá atrás do renascimento comercial. E aí é importante a
Sim,
gente ver a importância do renascimento comercial com a peste. E ver também outro porém, que a gente vai falar mais para frente, eu vou deixar para você, falar melhor aí, que é a questão da higiene também. Mas pode ir lá.
Eu vou chegar nesse ponto. Primeiro, como tu bem falou, Sérgio, o renascimento comercial, e por que no Mediterrâneo? Porque o Mediterrâneo, a principal forma de comércio que tinha era o Oriente, né? Eram os produtos que vinham da China, da Índia, as especiarias, porcelana, seda, rota da seda. Era, né, uma rota de comércio mais rica do mundo na época. E de lá veio a peste. Vinha ali até o Istmo de Dardanelos, de Bósforo, e dali partia para o restante da Europa. Então, assim, o renascimento comercial está junto a esse contexto, como você bem falou, Sérgio. Mas justamente isso. Tava falando, hoje a gente vive uma fase tranquila porque a gente tem uma bactéria, pessoal, a gente tem um remédio para a bactéria. A gente conhece os antibióticos. Né? Lá atrás foi descoberto a penicilina e tudo mais, não muito tempo atrás, né? Século XVIII, né? Ou século XIX. Então, pouco mais de 200 anos por aí. A gente está falando aqui de muito tempo atrás. Então, basicamente aqui, pessoal, você, né, na Idade Média, até na Idade Moderna, se você pegasse uma bactéria, era quase morte. Era basicamente morte. Não tinha nenhuma. Era rezar para o seu corpo combater a bactéria. Até eu estava vendo o Jovem Nerd um tempo atrás, né, o podcast deles, né, o Nerdcast.
Nerdcast.
Ele fez um levantamento bem legal. Todas as vezes que você precisou tomar antibiótico, você morreu na Idade Média. Porque não tinha, não existia. Não tinha nada para combater uma bactéria. Por isso que a peste bubônica foi erradicada no mundo? Não, ela existe ainda por aí. Tem pessoas que contraem a peste bubônica.
Tanto é que nós tivemos aqui no Brasil na época do Oswaldo Cruz.
Sim. Só que hoje você pega a peste, você toma um antibiótico e se cura. Naquela época não tinha nem a mínima noção do que era isso. Até mais para frente vai falar. O conceito era até mesmo que era justamente a peste do Apocalipse, era uma praga divina. Porque ninguém sabia o que que era, ninguém via, ninguém sentia. E muita gente morreu. Um quarto da Europa, um terço da Europa morreu. É por causa disso. Aliado também à falta de higiene. Nós estamos aí na pandemia, né? Desde o começo da pandemia, toda hora, lave as mãos, evite tocar os olhos, evite tocar a boca, né? Máscara, distância e tudo mais. A gente está vivendo isso agora. Mas a gente está falando, vivendo numa época que isso não tinha instrução, não tinha conhecimento.
Em vídeo, só desculpa novamente, a gente vê que quando tem as imagens, gravuras, principalmente pinturas, né, já que a gente não tinha fotografia ainda na época, era de pessoas da área da saúde com aquelas espécies de máscaras como um bico de tucano, né, que eles
Aí a gente
colocavam lá o cânfora, aquela coisa toda bonitinha.
tem. A gente tem que fazer uma distinção. Porque esse traje era para combater a peste, mas esse traje é do século XVIII. Lá no século XIV, lá no século XIII, lá no século XV, não existia esse traje.
Então, é uma coisa
Então
mais
era
recente,
na, na, na...
né? É que faz, a gente acaba fazendo essa ligação erroneamente, né?
Era da era moderna. Tem até um vídeo do Nanodologia que explica bem isso. Ele começa falando que o traje é bem mais próximo a nós do que da Idade Média. Mas mesmo assim, foi um traje no século XVIII para combater a peste. Olha só, você falou século XVIII. Então, a peste perdurou por muito tempo. Teve ciclos e ciclos, né, nessa pandemia.
E o segundo ponto, Vini, que eu gostaria de colocar aqui é que o nome é peste negra porque a pessoa começava a ter escurecimento da pele por conta do avanço da doença. Não tem nada
Sim,
relacionado com
ficava.
raça, tá? É bom, é porque eu já ouvi alunos que pensam, ah, fala peste negra porque vieram dos negros. Não, é porque a pessoa começava a ficar com a pele escurecida com o avanço da enfermidade.
Apareciam fístulas, né? bolhas na pele de cor escura. E o nome da doença, de fato, é peste bubônica, né? Hoje a gente fala peste bubônica, que é o nome correto da doença. Mas como a gente estava falando, Serginho, a higiene aqui é muito importante. Porque como a gente não tinha esse conceito de higiene, na Idade Média não tinha, pessoal, não tinha conceito de higiene. Né? As fezes, urinas eram jogadas nas ruas, não tinha um saneamento básico, era tudo, né, ali no barro mesmo, então ficavam aquelas poças de esgoto ao redor das casas, não se comia de garfo e faca, comia com a mão, os enterros eram simples, né, não tinha nenhum requinte.
Banho não era uma coisa muito comum, né?
Se dizem que na Europa até hoje não é muito comum, mas enfim.
Mas mesmo assim, hoje o cara toma lá, sei lá, banho de 4 em 4 dias. Naquela época era uma vez ao mês, olha lá.
Olha lá, e todo mundo morando no mesmo quarto, né? Uma casa feudal, pessoal, era um quarto e vamos dizer, uma sala de estar, no sentido que era tudo. Cozinha, mesa e tudo mais. E pequeno, tipo, tamanho, né, de um apartamento de um quarto, assim, mais ou menos. E vivia uma família com 2, 3, 4, 5 pessoas. Então, assim, era muita gente morando muito junto. Porque a gente tem a ideia da Idade Média, o castelo, né? O castelo medieval. Mas o castelo era do senhor feudal. Às vezes a população vivia em cubículos. Né? Tanto no feudo quanto nos burgos. Então, era muito apertado. E o convívio próximo, a bactéria que transmite pelo ar. E as pessoas, né, começaram a pegar a rodo. Sem contar que quando a pessoa morria, ninguém tinha um preparo para cuidar do corpo falecido, né? Então, isso transmitia mais, jogava em qualquer lugar, porque muita gente começou a morrer, não tinha onde enterrar, então eram bombas de pessoas contaminadas, e isso fez com que um terço da Europa chegasse a falecer. E aí, a peste escolhe quem ela ia matar?
Não mesmo.
Ela matava o servo, a burguesia, por assim dizer, que nesse momento era no destamento, né, feudal, clero, nobreza e servo, né? Oradores, belatores e laboradores, matava todo mundo sem distinção. A bactéria não escolhia quem, só o servo, ou só o nobre, ou só o clero. Se não me engano, o Papa morreu, o nobre morreu, a galera morreu, né, da peste. Porque ela não escolhe, né? A doença não escolhe. Então, muita gente morreu e, obviamente, por conta disso, né, é óbvio que faz pensar que é a praga chegando. E aí, obviamente, por conta de atingir também os servos, quem trabalhava, quem produzia a comida no feudo nessa época era o servo. Se muitos servos morreram também, porque, né, aí sim a gente pode falar que os mais atingidos foram os servos, né, por causa da questão de morar mais agrupado, tinha pouca gente para produzir comida. Se tinha pouca gente para produzir comida, não tinha comida para todo mundo. Se não tinha comida para todo mundo, gera o quê? Fome. É por isso que e aí também entra também a Guerra dos 100 Anos, porque a galera também foi para a guerra, foi lutar na guerra, não voltava, menos gente para produzir. Feudos foram destruídos na guerra também, não tinha como produzir comida. Então, assim, tudo isso culminou também para ter uma falta de comida que vai levar ao terceiro Cavaleiro do Apocalipse, que é a fome.
Eu ainda coloco um terceiro motivo que volta e meia ainda assombra a Europa, que é o frio, né? Lógico que não, a gente não vai ter um inverno tão rigoroso igual nós tivemos uma pré-revolução francesa, não é disso que eu estou falando. Mas o que eu quero dizer é que a Europa, ela vive o seu momento de inverno mais rigoroso, principalmente quando você vai mais ao norte da Europa, né? Não estou falando ali mais próximo do Mediterrâneo, estou falando mais ao norte. Então, se você não tiver um estoque adequado, você não vai conseguir plantar na época do inverno. E aí, como é que você estoca se você não tem servo para trabalhar e estocar isso? É um agrave a mais.
Exatamente. E aí você vem e fala, então, obviamente, Vinícius, ficou claro que a morte, né, a decorrência disso tudo é a morte. Então, né, o quarto cavaleiro do Apocalipse surge aí, que é a morte. Sim, não e sim. Porque a gente vai ter um fator a mais aqui, e aí entra o social de novo. Entra o social de novo. Que é a questão dos servos, porque é aquela coisa, o sistema feudal, né, da sociedade feudal, ela funcionava como? Né, o clero estava no topo, por ser a coisa mais importante, mas a responsabilidade deles era rezar por todos. No meio estava a nobreza, que tinha a função de proteger a todos.
Ah, e tem uma coisa que nós não citamos, mas como a gente até havia falado lá no episódio das Cruzadas, é bom sempre relembrar. A nobreza desse período, a gente tem que entender que é uma nobreza diferente do período que vai vir futuramente lá na Idade Moderna. Era uma nobreza guerreira, não uma nobreza ociosa. Exatamente. Tá? É bom a gente entender isso.
Exatamente. É importante isso. E justamente essa função da sombra da guerreira era proteger a todos. E a parte de baixo, os laboradores, é de laborar, trabalhar, era trabalhar para todos. Então essa galera que alimentava todo mundo. E aí quando começou essa parada de não ter produzir, obviamente, o povo olhou assim, ó, vocês estão trabalhar mais. E aí o servo que estava lá embaixo falou assim, pô, cara, eu tô aqui trabalhando, eu tô aqui produzindo. Eu tô morrendo. Tu, nobreza, tu não tá me protegendo, porque eu tô morrendo. Só que a nobreza tinha explicação? Não tinha, não era um inimigo visível. Na guerra até que era, mas o restante não era. A peste não era. E aí a nobreza, obviamente, falou, ah, a culpa não é minha. Se a culpa da nobreza, a culpa de quem? A culpa do clero. E a nobreza, claro que é um sentido figurado, tá, pessoal? Isso aqui é uma metáfora. E aí os servos viram pro clero e falaram, clero, o negócio é o seguinte, eu tô morrendo. Isso é uma peste divina, tu não tá rezando o suficiente. A sua função é rezar por mim. Aí o clero fala, eu não sei. Você tá rezando o suficiente? Tá pagando dízimo o suficiente? Tô fazendo a minha parte. E aí o servo olha pra um lado, olha pro outro e fala, cara, não tem ninguém protegendo. Eu tô fazendo a minha função, os outros não estão fazendo a minha função. Eu tô morrendo. Não tô morrendo pelo que eu sei, deve ser Deus. O que que acontece comigo aqui? E aí começa o quarto, aí sim, o quarto caiu do Apocalipse, que é a morte, que são, né, atribuídas, que a gente chama de Jaquerris. As revoltas camponesas. Jaques é um nome comum na França. Né? A gente faz essa associação a João, não gosto muito, mas é como se fosse. E começa, né, os camponeses a entrarem nos castelos, a entrarem nas igrejas, a entrarem onde for, matar a galera que estava acima deles. Por quê? Porque eles estavam morrendo e não sabiam por quê. Se a culpa era deles, a culpa
inclusive,
era de quem?
Muitos dos castelos medievais foram destruídos ali na França nesse período, né?
Sim. Então, as revoltas camponesas é que foram combinadas como a morte. Porque se a gente fazer um paralelo, qual é a arma da morte? Se a gente for ver aquela imagem da morte, né? Beleza, caveira. Até mesmo se a gente for ver gravuras da peste negra, aparece a caveira. Mas qual é a imagem, qual é a arma da morte? Qual é a arma que a morte usa nas mãos?
Uma foice?
E foice é a arma ou foice é instrumento de trabalho?
É um instrumento de trabalho, né?
É um instrumento de trabalho. E qual, né, trabalhador usa a foice?
É o camponês, o servo, né?
É o camponês, o servo. Então, justamente, olha só, a imagem que a gente tem da morte hoje é essa, né, do ceifador. Quem ceifa? O camponês, porque ele ceifa o mato, ceifa a plantação. Né? Então, justamente por quê? Porque foi muito violência as revoltas dos camponeses, né, dessa estruturação. E vai também, de novo, morte de nobres, morte de clero, então... A gente tem de novo esse rearranjo político, o rei, né, voltando a ter uma certa, né, predomínio, né, das terras, porque a terra aqui é função de poder. Então isso tudo começa a acontecer por conta disso que, então, a morte, o quarto cavaleiro do Apocalipse, é as revoltas camponesas. Então, pessoal, todos esses fatores vão fazer com que a mente, a cabeça e tudo que está rolando na Europa, né, vai mudando, até, né, chegar à Era Moderna. E na Era Moderna também veio o arremate, para mim também é um fator importante que a gente pode chegar aí, que é o renascimento científico-cultural. Porque vai fazer também que esse homem, de novo, ser humano, ali, nesse período de transição, comece a enxergar o mundo de uma maneira diferente. Porque como tudo está desestabilizado, tudo está também desestruturado, nesse momento surge uma nova visão das coisas, né? A questão antropocêntrica, de o homem no centro do universo, né, geocêntrica, a Terra no centro do universo. Isso foi possível por conta do enfraquecimento dessa estrutura político, né, religioso que a crise feudalismo vai levar e que vai mudar a cabeça do ser humano nesse momento. E também vai culminar até mesmo no enfraquecimento da própria Igreja Católica com a Reforma Protestante, porque a Reforma Protestante, querendo ou não, ela pega o embalo do Renascimento. Lutero, ele vai se embasar nas ideias de Erasmo de Roterdã, que era um membro do Renascimento. Então, assim, por isso que a gente não pode falar que a Idade Média acaba com isso. Né? Todos esses fatores que entram também na Era Moderna, que, né, adentram a Era Moderna e vai indo, entendeu? O Renascimento colabora para isso também, porque muda a visão de mundo, coloca, dá mais importância para o ser humano, a experimentação, o método científico, vindo com Descartes, vindo com Galileu, né, via nos outros planetas, Copérnico falando que a gente gira ao redor do Sol, isso enfraquece a Igreja também, porque como assim não é a Terra a criação de Deus, o centro do universo, e é o Sol? Né? Isso enfraquece, porque se a Terra é o centro do universo e a Igreja é a coisa mais poderosa, ela está no centro do universo. Agora a Igreja não está mais também, né? Agora é o Sol. E depois vem Kepler falando, na verdade, nem é perfeita a nossa volta, ela é elíptica, ela é torta. Então a gente começa a mudar esse pensamento e que vai, né, degradando a Idade Média até ela basicamente existir como estrutura social, porque a política e a econômica deixam de existir.
É, porque é bom a gente também sempre salientar, não uma perca de poder, mas uma queda no poder absoluto da Igreja Católica. Ela não vai deixar de ser poderosa na Idade Moderna, ela vai manter ali, principalmente em algumas nações, né, principalmente ali no Ocidente, aquele poder ainda de instituição. Mas ela sofre um golpe muito forte ali no processo de final da Idade Média. Tanto é que a gente vai ter o próprio Renascimento, que já é uma espécie de combate às reformas protestantes, como você bem dizem, com as 95 teses lá de Lutero, né? E, consequentemente, vai até ocorrer uma contra-reforma que é muito importante, inclusive, para quem é daqui da América, né? Porque os jesuítas vêm por conta da Companhia de Jesus e tudo mais. Mas isso é assunto para uma outra oportunidade. Continuando aqui, Vini. Além dos... A gente até fez aqui a sincronização aqui dos Cavaleiros do Apocalipse e fomos colocando aqui, elencando aqui o que foi acontecendo ali na Idade Média para agravar essa crise. O que mais a gente pode colocar aí nessa panela aí?
É, como a gente já falou, acho que para finalizar, a gente tem que falar desses dois elementos sociais que a gente citou e não abordamos muito, que é um, a burguesia, e dois, a nobreza, né, os reis. Que os reis vão ficando fortes, né, estão ganhando, né, ascendendo dentro da sociedade, então eles precisam de espaço, mas principalmente eles precisam de dinheiro. E quem tem o dinheiro nesse momento? A burguesia. Então eles vão entrar nesse sentido, né, de um apoia o outro, que um vai sanar a necessidade do outro, quer ter dinheiro para formar um exército profissional, para ter essa imposição nos territórios que estão sendo unificados por conta desses fatores, e vai combinar também a degradação do modelo feudal, né, porque vai começar a centralizar o poder na figura do rei, e para isso ele precisava de dinheiro, ele precisava de um exército profissional que não dependesse mais do senhor feudal, né, então a gente vai ter isso, esse sentido, e também a burguesia, porque para a burguesia não era interessante esse modelo feudal também. Ele precisava de estrutura, ele precisava de investimento, eles precisavam de proteção. E quem poderia dar tudo para eles? O rei. Então, nesse balaio de gato que tá vindo aí no final do século, entre o século XIV, século XV, século XVI, tá vindo esses grupos também ascendendo, pedindo passagem e se apoiando para se estruturar para o que vai ser no futuro as monarquias absolutistas.
E a burguesia, né, Vini, ela não só financiou muito desses exércitos e o fortalecimento desses reis, como ela financiou até o Renascimento e as reformas protestantes. Porque o Lutero não conseguiria ir para frente sem a burguesia local. Isso é importante salientar também.
Sim, sem a nobreza também. Local também.
Sem a nobreza, né, local.
Mas assim, não é à toa que Weber fala, né, a ética protestante, espírito do capitalismo. Beleza, que é muito mais focado no calvinismo. Mas tá ali. Então, assim, a gente vai ter essa questão burguesia, né, e não a nobreza, mas o rei em si, né, nessa simbiose, que também vai degradar esse modelo, como a gente falou, e vai, né, construir esses dois fatores importantes nesse início da era moderna, que é o absolutismo, que a gente falou, né, o poder absoluto dos reis, e o Estado Nacional Moderno, o que a gente pode agora chamar de país.
Uma nação, né?
É que o primeiro vai ser Portugal. É o primeiro país, né? Que vai ser Portugal, depois Espanha, depois França, depois Inglaterra e por aí vai. E depois começar a ter essa construção de nação que você falou, através de elementos gramaticais, linguísticos, de heróis nacionais, de literatura, de arte e de vários elementos, né, históricos, até mesmo... Alguns vão usar do resgate a Roma e tudo mais para isso. Então, assim, a gente vai ter essa construção de país e depois de nação. Então, são coisas, elementos importantes que são da era moderna, mas que iniciam nesse final, nessa crise da Idade Média aqui, que por conta desses fatores que a gente falou.
Então, é isso aí. Vini, Dá para colocar mais alguma coisa? A gente esqueceu aí de alguma coisa?
Serginho, sempre dá pra botar mais coisas, né? Mas acho
que... É um tema muito amplo, né? Se a gente fosse fazer um episódio, daria pra fazer um episódio só da peste, um só da Guerra dos 100 Anos, um só do Renascimento, reformas. Então, tudo que a gente falou praticamente dá um episódio.
É, isso eu quis trazer um panorama mais abrangente, mais geral. Um
panorama geralzão mesmo, né?
É, o que estava entrando em crise no final da Idade Média para iniciar a moderna, para, né, vir o Renascimento e mudar tudo. Então, acho que isso a gente conseguiu. Obviamente, tem muita coisa, tem vários elementos, tem, né, a gente não falou ali, como a gente frisou, do Oriente, do Extremo Oriente, porque a gente pode colocar aqui no meio os mongóis também, que os mongóis vão chegar na Europa no século XVI e por aí vai. Então, né, a gente podia falar das grandes navegações, que vai estar ali daqui a pouco, mas já entra mais na Era Moderna.
Tanto, né, e a gente tem um episódio só sobre as grandes navegações, né?
Também, que é nosso também.
Que é nosso.
E você e eu.
Então, assim, tanto as cruzadas como as grandes navegações, a gente não aprofundou. Primeiro que grandes navegações eu já considero já início da Idade Moderna. E as cruzadas também nós não aprofundamos, não é por ser desinteressante, mas é porque a gente tem um episódio dedicado só a esse assunto.
Pronto, Serginho. Para a gente não falar que não incluímos nada, vamos citar a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, o fim do Império Bizantino, que é uma coisa interessante, né? A Idade Média, factualmente, começa com a queda do Império Romano do Ocidente
e termina,
com a queda do Império do Oriente. Né? Ela começa com a queda de um e termina com a queda do outro. E aí, por que, que a queda do Império Romano do Oriente é importante, né? De Bizâncio, Constantinopla é importante pelos turcos otomanos? Porque a gente vai ter ali a ocupação do final da Rota da Seda pelos turcos otomanos, pelos povos, né, aqui agora islâmicos, que vão querer também usufruir dessa rota em benefício próprio, o que vai forçar, né, principalmente os países da Europa a pegarem uma outra rota para as Índias. Né? Então, por isso que entra mais no contexto, né, da Idade Moderna, por assim dizer.
E é que aí vai a expansão marítima, né, / grandes navegações de Portugal e Espanha, que eles vão ali não só chegar na América, como costear a África, e embarcar rumo às Índias, né?
A gente até falou isso no nosso episódio de grandes navegações. Não é que os turcos otomanos eles fizeram um bloqueio.
Eles fizeram, a gente até usou a palavra pedágio, que era mais...
Pedágio. Eles cobraram mais caro pelos produtos que chegavam ali, então coisa interessante.
Então, Vini... Vamos, antes de encerrar o nosso assunto aqui, para as nossas considerações finais desse episódio, começa aí por você, meu querido.
Serginho, eu só tenho a agradecer a todo mundo que chegou até aqui. É uma honra, um prazer fazer, trabalhar, né, conversar sobre esse assunto com vocês, porque a gente faz isso para vocês. Eu e o Serginho aqui, a gente bate esse papo, mas imaginando que tem várias pessoas aqui conosco. Então, aproveitem, nos apoiem. Nós temos nossa campanha Apoia, vocês escutaram lá no começo, lá na introdução praticamente, né? Num prólogozinho que o Serginho fez. Então, lembre de nos apoiar para que a gente possa atingir mais pessoas, para que a gente possa trazer mais convidados, né? Que não é fácil, é difícil. Pode ver que recentemente tem mais episódios eu e o Serginho aqui, porque tá difícil.
Mas não deixa de escutar os nossos episódios, não, que são muito bons, hein?
É, não é assim, não é que seja ruim também, é porque assim, a gente quer trazer galera que agregue, né? Vou trazer qualquer um também. Então, assim... ajudem a gente no Apoia-se, curtem nossas redes sociais. Para quem quiser, tem meu podcast de animes chamado Podcast Sem Fillers. Me procura no Instagram, me procura no Twitter, que vai ser bem legal, né? Que falamos de animes em geral. Então, que para quem gosta, nos apoia lá também, que eu vou adorar conversar com vocês lá. Beleza?
O episódio mais recente, você tá falando, qual anime que você falou?
O último episódio que eu lancei, porque hoje a gente tá gravando do dia, né, final de novembro. Gravei semana passada. Por que você deve largar de preguiça e assistir One Piece? Os melhores animes da atualidade. Então é isso, vai lá. Até a próxima, pessoal. Beijão.
Então é isso aí, galera. Nós agradecemos a sua audiência, você que nos acompanhou aqui nesse episódio todo. No mais, a gente pede que você ali nos siga ali nas plataformas de áudio, de streaming, né, de podcasts. Que você avalia, principalmente ali na Apple Podcasts, o nosso podcast, dê lá 5 estrelinhas, a gente agradece essa avaliação aí, dá um feedback positivo. As redes sociais do História e Sociedade é @ História e Sociedade no Instagram, @ Podcast East, só que no Twitter, e @ Podcast História e Sociedade, a página no Facebook. Então é isso aí, galera. Fica aqui o meu grande abraço na alma de todos vocês, o meu beijo no coração e a gente se vê na próxima jornada, pessoal. Tchau, tchau!
O podcast História e Sociedade é produzido e editado por Sérgio Amaral e Vinícius Orix. Você nos encontra nas mais diversas plataformas de streaming de podcasts. Nos vemos na próxima, pessoal. Tchau, tchau!